personalidade da Torá de hoje é o Rabbi Eliyahu Bar Shlomo Zalman Kramer de Vilna, que é mais conhecido como Gaon de Vilna. Rabbi Eliyahu nasceu em Pesach de 1720, da Era Comum, e faleceu em Chol HaMoed Sukkot, no dia 19 de Tishrei, de 5558, 1797, da Era Comum. Como nós falamos, o nome dele completo era Rabbi Eliyahu, filho de Rav Shlomo Zalman Kramer, de Vilna. Mas ele ficou muito conhecido como o Gaon de Vilna, o gênio de Vilna, ou também, em hebraico, pelo acrônimo de Gra. Gra é Gaon Rabbi Eliyahu, o gênio Rabbi Eliyahu. Gaon de Vilna nasceu, tem quem diz que ele já nasceu em Vilna, tem gente que diz que ele nasceu lá próximo. Com 6 anos, ele já demonstrou ser um gênio. Ele deu uma palestra, 6 anos, deu uma palestra na sinagoga, profunda, de um pilpul que ele aprendeu com seu pai. Um estudo difícil de explicar em português, que é um pilpul. Quem estuda Talmud sabe, muito complicado de explicar isso. Um estudo profundo do Talmud. Ele aprendeu do pai, ensinou na sinagoga, e depois ele ainda foi aluno do Rabbi Moshe Margalit, mas com 10 anos, ele já não precisava mais de professores, e ele estudava sozinho. E assim ele seguiu o resto da vida, desenvolvendo o seu estudo praticamente sozinho. Ele se casou com uma mulher chamada Hana, e com ela ele teve 8 crianças. O mais famoso deles é o Rabbi Avraham, filho do Gra. E ela sustentava a casa, porque ela fazia questão de deixar o marido longe de precisar trabalhar, para que ele pudesse se dedicar somente ao estudo, porque era um crânio. E ele precisa se dedicar ao que ele é bom. Quando ele enviuvou dela, ele se casou com uma viúva chamada Gitl. Quando o Gaon era jovem, ele saiu para Galut. Era algo que muitos grandes mestres faziam. Sair, viajar, ir de lugar em lugar onde não te conhecem, para não receber honrarias, e viver de uma forma assim, errando de um lugar para o outro, para isso servir de perdão por falhas que foram cometidas no passado. Você fica indo de um lugar para o outro. E assim ele passou pela Polônia, pela Alemanha, e também ele passou pela Holanda, e há quem diga que também pela Inglaterra. Aliás, o Gaon quis fazer aliá. Ele quis ir morar em Israel, mas acabou não dando certo, e ele teve que voltar para a Europa. Mas ele mandou os seus alunos, incentivou os seus alunos irem para Israel, e assim vários alunos dele acabaram indo, depois do falecimento dele, para Israel. E ao chegar em Israel, praticamente não tinha judeus morando em Israel. E eles foram dos primeiros a incentivarem e trazerem mais pessoas para morar em Israel. O Gaon de Vilna, embora é conhecido como o Gaon de Vilna, não era o rabino da cidade e ele nunca quis aceitar o rabinato da cidade. Na época dele, o rabino da cidade era o Hayei Adam, o Rav Avraham Danzig, que um dia, se Deus quiser, também abordaremos sobre a vida dele. O Gaon não quis aceitar, porque talvez porque iria atrapalhar o estudo dele, não sei. Mas ele se dedicava ao estudo, lógico que as pessoas vinham, faziam perguntas para ele, e ele respondia na lata as perguntas. Ele conhecia a Torá de ponta a ponta, de uma forma assim incrível. Ele escreveu respostas para pessoas e tal, mas ele até, como ele, no final das contas, era tão importante na cidade, a comunidade fazia uma doação para ele mensal. E essa doação, o Gaon não pegava para si, ele distribuía para os pobres. Aí perceberam e resolveram dar para a mulher dele. E queriam que isso fosse para eles poderem se sustentar, que era difícil se sustentarem. Passaram a dar para a esposa dele, para poder ajudar no sustento da família. O Gaon se dedicava tanto ao estudo que os alunos testemunham que ele dormia 2 horas por dia apenas. E todo o restante ele se dedicava a estudar Torá. E até ao ponto tal, que um dos discípulos dele conta que quando ele tinha alguma questão muito forte sobre alguma passagem do Talmud e não conseguia de jeito nenhum responder, encontrar uma resposta, ele ficava, às vezes, dias sem colocar comida na boca, até encontrar a resposta. Ele já estava magro e abatido de não comer, até encontrar a resposta, ele não conseguia comer. Aliás, conta-se sobre o Gaon que ele tinha uma certa dificuldade com comida. Ele não passava muito bem quando comia. E por conta disso, o Shabat, ele jejuava. Ele não queria passar mal no Shabat, então ele não comia durante o Shabat. Uma das coisas que aparece nas leis de Shabat, que não se pode jejuar, mas não se pode jejuar porque geralmente isso é prejudicial à pessoa. Mais uma pessoa que a comida é prejudicial a ele pode ficar sem comer no Shabat, como era o caso do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna ensinou muito a Torá. Ele tinha um conhecimento, não é à toa o nome dele, ele tinha um conhecimento que é uma coisa assim fenomenal, fora do comum. Teve poucos na história do nosso povo que tinham um conhecimento tão vasto da Torá como o Gaon de Vilna. Ele era muito a favor de se estudar o Talmud de uma forma mais simples. E ele escreveu algumas observações. O Gaon era muito sucinto, muito. Não tem muitas coisas que foi ele que escreveu, tem muita coisa que foram os alunos que escreveram, por isso tem muitos e muitos e muitos livros do Gaon. Mas boa parte são os alunos que escreveram. Mas os livros que ele escreveu são sempre muito resumidos. E, primeiro, para poder entender o que está escrito nos livros dele, precisa ter um conhecimento vasto de Torá e ainda por cima do que ele ensinou. Que às vezes usa uma expressão, alguma coisa, tem que entender o que ele está querendo dizer, baseado no que era o comum dele falar. E ele escreveu, por exemplo, observações, tanto sobre o Talmud, como observações sobre o Código de Leis, Shulchan Aruch, que são muito, muito, muito sucintas, são compactas, assim, pouquíssimas palavras, mas se você estuda com calma, abre horizontes e te demonstra, porque ele conhecia as coisas daqui e dali, então às vezes ele faz uma comparação num lugar ou te diz que aqui tem tal lugar que fala sobre isso, então você vai lá verificar. É uma coisa realmente incrível. Quem estuda os manuscritos, não são mais manuscritos, são já em livro, mas que vieram dos manuscritos dele. Disso que eu falei antes, que ele, para entender os livros, precisa ter um conhecimento vasto até da faculdade, né, da forma, da escola dele. Por isso, ao longo das gerações, de lá para cá, teve vários mestres que escreveram livros sobre os livros do Gaon de Vilna para poder explicar para todo o povão. Por exemplo, teve na nossa geração um grande rabino chamado Rabbi Shlomo Brevda. Ele vivia nos Estados Unidos. Era um gênio, uma coisa impressionante também. E ele tinha um conhecimento muito vasto sobre o Gaon de Vilna. E ele escreveu vários livros pegando trechos do Gaon de Vilna e ampliando para ficar gostoso, doce para as pessoas lerem. É algo fenomenal. Ele dava palestras muito interessantes, palestras do Rav Shlomo Brevda, tudo baseado no Gaon de Vilna. Tudo, tudo, tudo. E era realmente algo incrível. Ele tem um livro sobre Pesach, por exemplo, sobre o Seder, e sobre as mitzvot do Seder, sobre os preparativos para Pesach. É algo fora do comum, e tudo baseado nas palavras do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna também, além de todo o conhecimento que ele tinha, nós não falamos ainda, ele tinha conhecimento de toda a Torá, Talmud, a parte de leis, tudo que foram escritos sobre as leis, Kabbalah, e além disso, ele também tinha conhecimento de outras ciências, como astronomia, como matemática, geometria. Inclusive, primeiro ele dizia que para que a pessoa possa entender, às vezes, partes da Torá, precisa ter esta ciência, precisa ter o conhecimento da ciência. Então ele era a favor que se estude os estudos, entre aspas, laicos, como são chamados, que podem levar a pessoa a entender melhor a Torá. Então, não todos. Tem alguns ramos que ele dizia para não se meter, mas a maioria sim estudar e poder compreender melhor. E, inclusive, ele escreveu um livro de matemática e geometria. É muito interessante. Um grande mestre, conhecedor de Torá, de uma forma assim fora do comum, ele escreveu um livro sobre geometria. Logicamente que nos livros dele, ou que os alunos escreveram das palavras dele, tem muita filosofia. E ele era contra que se estudasse filosofia de outros povos e outros livros de filosofia. Filosofia que deve ser estudada é somente a filosofia da Torá. O Gaon de Vilna também fala sobre música e diz que a música é um instrumento muito importante e por intermédio da música pode-se ressuscitar mortos. Assim é a expressão que o Gaon usa, não obrigatamente na prática, sim, mas na teoria daria para se ressuscitar mortos por intermédio da música. O quão importante é a música no judaísmo e pela Torá. Como nós falamos, ele incentivou a aliar os seus discípulos para Israel, e eles foram os que começaram o Yishuv, as pessoas a morarem, tanto em Yerushalayim, como no norte também, em Tveria, em Tzfat eles vieram, e por isso existe muita influência nos costumes em Israel do Gaon de Vilna, por conta de as primeiras pessoas da era moderna a chegar em Israel serem discípulos dele. Uma das coisas também que se fala bastante sobre o Gaon de Vilna é que ele teve uma luta forte contra a Hassidut, por N motivos que ele enxergava que a Hassidut não é boa. Ele saiu contra o movimento do Hassidismo, achando que disso poderia sair coisas que não seriam positivas, e por conta de costumes diferentes que tinham, e o ênfase que se dava muito à reza e não ao estudo da Torá tanto. Então, por vários motivos, o Gaon teve essa luta contra o Hassidismo. Afinal das contas, todos os grandes, em muitas ocasiões, enxergaram coisas que eles eram contra algum movimento e saíram contra aquele movimento. Às vezes vingou, às vezes não vingou. E hoje em dia, de uma forma geral, tanto os Hassidim como os Talmidei Hagra, os discípulos do Gaon de Vilna, entendem que, por algum motivo, teve talvez algum mal entendido, alguma coisa do gênero, mas que os dois movimentos hoje em dia se abraçam e não tem nenhum problema entre um e o outro. O Gaon de Vilna teve vários alunos que, como nós falamos, em sua maioria vieram para Israel. O Rabbi Chaim de Volozhin, que depois fundou a Yeshiva de Volozhin, que era uma yeshiva muito influente na Europa. O irmão dele, o irmão do Rabbi Chaim, chamava-se Rav Shlomo Zalman de Volozhin. O Rav Menachem Mendel de Shklov, que foi um dos alunos que encabeçou a aliar para Israel. O Rav Israel de Shklov. O Rav Hillel de Shklov, que também foi para Tzfat, depois para Yerushalayim, e outros discípulos que o Gaon teve. Só para citar alguns dos livros do Gaon de Vilna, como eu falei, que muitos foram escritos por alunos, tem um livro chamado Aderet Eliyahu, sobre a Torá, tem o livro, o comentário sobre o livro de Mishlei, que foi escrito pelo discípulo dele, Rav Menachem Mendel de Shklov, que é um livro de um livro de mussar, de conduta, que é incrível. Tem o livro sobre o livro de Yonah, onde ele analisa como o livro de Yonah está ligado com a história da alma de uma pessoa. Tem também sobre Shira Shirim, sobre Megilat Esther. Ele escreveu 3 comentários sobre Megilat Esther, para ter uma ideia. E sobre o Talmud tem também várias partes, sobre a Kabbalah, vários livros de Kabbalah também dele. Tem Sidur. Segundo o costume do Gaon, ele tinha vários costumes diferentes. Na verdade, não é bem diferente, ele buscava voltar às origens e aos costumes originais, e ele era a favor de se fazer só os costumes que têm fonte no Talmud, e não coisas que surgiram depois. O livro Ail Meshulash, que nós mencionamos antes, que é um livro que fala sobre matemática, astronomia e geometria. Todas as observações dele, o Talmud, O livro Kol Eliyahu, que traz vários comentários sobre várias passagens do Talmud, do Tanakh, da Agadá de Pesach. Geralmente, só para encerrar, as coisas, as histórias que tem sobre o Gaon e as observações dele são coisas assim incríveis. Ele usa muito de numerologia também, o estudo de Gematria. E ele mostra coisas que são incríveis. Por exemplo, não vou agora explicar, mas, por exemplo, ele traz um versículo que fala sobre um recipiente que tinha no templo. Era um piscinão grande. Onde lá está escrito sobre o perímetro que tinha e sobre o diâmetro. E ele faz uma análise sobre as palavras que são mencionadas lá. Tem uma palavra que aparece uma vez escrita de um jeito, outra vez de outro jeito. E ele mostra como essas duas palavras, pela gemátria, pelo valor numérico, você faz a conta e você chega ao número pi. E ele demonstra como que na Torá está escrito o número pi, indicado nas palavras da Torá. É uma coisa fora do comum, quem gosta de matemática, é incrível. E como esta, tem muitas outras passagens no Talmud, onde ele mostra também, ou no Tanakh, onde ele mostra como os números se encaixam e se completam. São coisas muito, muito interessantes. Sempre cálculos assim, fenomenais e fantásticos. Realmente é algo incrível. O Gaon não é à toa que ele acaba sendo chamado de O Gaon, por conta de tudo que ele transmitiu para nós e nos ensinou nos seus livros sagrados.